Está começando. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Papo Veloz. Esporte a motor com informação e opinião. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Apresentação: Rodrigo Vilela.
Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Segunda-feira, 10 de novembro de 2025, está começando na Prime News FM 92,6 para a Baixada Santista e Litoral Sul, ou então no Radiosnet para todo lugar do planeta. Mais uma edição do programa Papo Veloz, porque você sabe que segunda, 9 da noite, é hora de live.
Papo Veloz!
Que legal!
E é hora de vocês participarem com a gente. Como que a gente participa? Desse jeito aqui, ó, inscrevendo-se no canal, deixando seus likes, ativando as notificações e compartilhando nosso conteúdo. Lembrando que nosso conteúdo todo tá no YouTube, tá nas plataformas digitais e então também assinando o nosso feed, is.vd/programa Papo Veloz. Siga também nossas redes sociais, procure por PGM Papo Veloz. Estamos na Prime News FM, você sabe, @ Prime News FM 92,6 na Baixada Santista, no Litoral Sul, então Rádios Net, que funciona para Android e para iPhone, ou pelo próprio radios.com.br. Pessoal, hora da gente começar. Antes de eu chamar o Eric, vamos tentar de novo algo que está sendo um desafio gigante, que é a gente conectar a nossa live no Instagram. Mas a gente vai tentar. Sabe o que a gente vai tentar? Que a gente é persistente, a gente é brasileiro e não desiste nunca. Então, antes de chamar o Eric, eu vou tentar adicionar. Peço para vocês um pouquinho de paciência, só um pouquinho de paciência, porque é chatinho de eu colocar a chave. Mas vamos tentar. Aí a gente salva as alterações, tira a visualização na vertical, que eu não preciso ver. Quem precisa ver é a galera do Instagram. E vamos ver se a gente consegue conectar. Se a gente conseguir conectar, maravilha. A chave de stream foi colocada, a gente espera aparecer, transmitir ao vivo. Por enquanto nada. Vamos chamar o Eric, né? Olha o que interessa. O mais importante de tudo, chamar o Eric. Vamos dar isso aqui já. Você jogou na live. Todo mundo já ouviu o Eric von Draxler. Mas eu tenho que pôr a vinheta primeiro. Então a gente vai colocar a vinheta. Vinheta não, né? Só um vídeo de transição. E aí o Eric von Draxler já aparece na live. Porque é hora de live, é hora do Eric também se apresentar para todo mundo que tá por aqui, né, Eric? Boa noite para você. Eu acho que menos pro Instagram, tá, Eric? O Instagram tá de tiração com a minha cara.
E não, deixa quieto.
Funcionou. Mas, boa noite para você.
Vamos lá, né, Rodrigo? Boa noite a todos vocês que acompanham o nosso programa. Boa noite aqui na rádio, no Papeloz, enfim, em todas as plataformas. Vocês vejam a animação deste que vos fala, né? Animado como um boi a caminho do abate. Eu tô tentando me encaixar aqui, porque tem certas posições aqui que é meio triste aqui. Agora eu me achei. Agora eu acho que eu me achei. Vai cortar um pedacinho da cabeça do meu bonequinho lá, não quero nem saber.
Ah, já imagino que o bonequinho vai
também, mas deixa aqui.
Silenciou? É. Faz parte.
É porque acontece. Esse bonequinho aqui que tá meio cortadinho aqui, é eu e Janai, né? Então acontece. Quase aos tempos que eu tirava foto com o Janai e minha testa parecia cortada. Porque por causa da diferença maravilhosa de quase meio metro de altura entre a gente, né? Mas enfim. Enfim, é o que interessa, né, Rodrigo? Animação e alegria, diversão e humor, né?
Humor. Humor é boa. E não é humor
fazer.
É. Não conectar, Eric. Sabe o que nós vamos fazer? Esqueceu o Instagram. Mas sabe o que a gente não pode esquecer?
Ah.
o comentário dos nossos integrantes. Dos nossos participantes. O Souza deixou o comentário. Primeiro. Ok, segundo.
Nossa, clássico.
Carlos Fonseca, boa noite, claro. Interlagos virou Interlando. Não dá essa ideia que Vitor Rafael vai ovular. Boa noite pra mãe. Boa noite pra irmã.
Isso.
Que estão deveras. Como eu falava? Deveras preocupadas. O que é um pouco.
Agora pode começar o programa.
Exagero, mas. Estou pedindo pra eu me cuidar direitinho. Claro que eu estou me cuidando direitinho. Não estava muito bem, 100% de saúde, mas estou cuidando. Tudo bonitinho, pessoal. Carlos Fonseca, antes de mais nada, movimento verde e amarelo, sim. Zicam pra caramba. Não fazem nada que preste. Zicaram todo mundo. Vou pros quintos. Proíbe essa tropa de aparecer no lançamento da Audi. Pelo amor de Deus. É capaz do motor fundir e eles não conseguirem correr a temporada. Porque o povo zicador. Theo Walter, boa noite. Tebo deixou boa noite. Mário Bisotto também deixou o boa noite. Hotel Forest, Troll, só ferro o Brasil. Que Troll tem culpa no acidente? Depois a gente vai falar bastante. Cavalinho, boa noite. Rodrogo. Meu nome agora é Rodrogo. Bananão, ele me conhece. Norris campeão pro teu desespero. Não, pro meu desespero não. Mas é legal, mas é legal ver o nível. Eu ia. Me espera. Me espera, cavalinho. Tu vai se lascar. Cavalinho errou teu nome porque ele digita com casco os alvinhos de dedos. Tem comando por voz agora. Ele tem que aprender a falar, senão vai só vai aparecer um. Vamos começar, Ed.
Vamos, né?
Vamos começar. A primeira notícia já é muito bacana. A primeira notícia é boa demais pro esporte motor do Brasil.
Online.
Vamos começar a falar com a Indy, porque a notícia é do fim da semana passada, mas a gente não falou.
É, esquecemos.
Caio Collet vai ser piloto da Indy Forte em 2020. Participou dos treinos, foi bem nos treinos, elogios de um lado, elogios de outro, as partes se aproximando até o momento mais esperado pelo piloto, preto no branco. Contrato assinado e o Brasil volta a ter um piloto e representante. Eu volto a ter um representante a tempo integral, depois de 2024, que foi a última participação brasileira full time, com o Pietro Fittipaldi na Reihau Letterman Lanina. E, Eric, o Brasil vai estar bonito no ano que vem, hein? Representante. Sim. Na Fórmula 1, representante na MotoGP, representante na Indy. Só faltava nos hypercars do WEC, mas 2027 está logo ali. Não? 27? Não, ano que vem. É, ano que 27? Vem que é quando a Gênesis estreia. Verdade, eu tô achando que a Gênesis era em 27. Não, a Gênesis é ano que vem.
Não, se for pra. E se a gente, assim, meio que. E se a gente estender isso, ano que vem. Olha só, além desse que você mencionou, tem BR na Indy, BR na Fórmula 1. Você falou BR no Hypercar, não é isso? E assim, não tem a ver, mas tem. Tem BR na MotoGP.
Acabei de falar na MotoGP. Você que
não é porque essa parte. Não, essa parte eu não ouvi, desculpa. Essa parte eu não ouvi. Ah, cara. Maravilha, né, Rodrigo? Maravilha.
Que bom, excelente, né? Excelente notícia, o Caio Collet. Que foi.
Eu lembro que, assim, durante muito tempo eu ficava falando que o Sport Motor BR tava no limbo, tal, não sei o quê. Bom que tá ressurgindo, cara.
Nada como ter voltado a ter uma categoria de base, né? É. Nada como a gente ter voltado a ter uma categoria de base pra resolver essa situação.
Assim, a título de informação, Rodrigo, como eu sempre falo, tomando por base, contratos oficialmente anunciados.
Peraí, antes de você falar isso, deixa eu falar mais rapidinho um negocinho do. Pô, você viu o carro dele? Predominante em branco, com detalhes em verde, amarelo e azul. patrocino de uma empresa aqui chamada Combi Trans. O legal de tudo vai ser o seguinte: o campeão e vice da Indy Next vão correr na Indy ano que vem. Fazia tempo já que não acontecia isso dos dois irem. Porque, por exemplo, na última temporada, em 24, o campeão, Lewis Foster, foi. O Jacob Abel foi. É o segundo ano seguido, Eric. Segundo ano seguido, fazendo uma correção minha. Segundo ano seguido, que campeão e vice de um ano correm na Indy no ano seguinte. Dennis Hogger foi para Daily Dale Coyne. E o Cole na AJ Foyt. O Cole tá numa situação melhorzinha. O piloto que ganhou a Fórmula 4 francesa. Como falei, primeiro ano dele ele foi terceiro colocado na Indy Next. Esse ano foi vice. Ele também já foi piloto reserva e de simuladores da Nissan. Correu uma etapa na Fórmula E. E agora vai para o desafio da Indy numa equipe que sempre abriu portas para os pilotos brasileiros. A lista é gigante. Marco Greco, Tony Canaan. Não que abriu porta para o Tony, né? Mas na verdade foi a última equipe que o Tony correu. Matheus Leist, Vitor Meira. É uma lista bem considerável de brasileiros que já passaram por
assim,
lá.
O Marco Greco... Então, Marco Greco, ele pega a Foyt na IRL, não na Indy.
Mas correu na IRL Foyt.
É, não, sim. Não é, porque você fala abrir o porto brasileiro... É, porque quando você fala abrir o porto brasileiro, não é bem o caso. Porque, assim, não teve nenhum BR estreando... Assim, não teve nenhum BR estreando na aliás, o único estreante, da época da kart... Que teve alguma relevância foi o Hertz em 94, que ele correu no 14. O Greco corre no.
Mas passaram pela equipe, o que eu quis dizer é isso.
É, sim.
Passaram pela equipe.
O Greco, mais o Ayrton Daré, o Vitor Meira, Felipe Giafone.
A equipe que está sendo, vamos dizer, praticamente refeita, está ganhando novos investimentos. E é uma grande notícia, o Caio Collet. Quase saiu dos monopostos para ir para o Rally. Sempre deixou claro o seu gosto pelo Rally. E aí surgiu a oportunidade da Indy. Ele abraçou bastante, porque já estava fora do caminho da Fórmula 2, estava meio perdido. E conseguiu agora chegar na Indy. Com isso, Eric, a gente tem... Por enquanto, duas vagas, não é isso?
Uma. Oficialmente uma. Que é o carro 18 da Dale Coyne.
Por enquanto, né? Tem uma outra então, que eu vou te falar.
Não, assim, vamos lá. Oficialmente, com contratos anunciados e tal, tal, tal. É o que eu sempre falo isso, tá? Eu sempre baseio em contratos que estão fechados e anunciados. Claro que, como eu sempre falo, contratos foram feitos para ser rasgados. Mas, tomando por base contratos que estão fechados... A última vaga que tá em aberto é o carro 18 da Dale Coyne.
Sim.
O outro carro é do Dennis Hogger.
Sim. 18 tá sem. Faz a menor ideia do 18. Seguinte. O 30 pode ficar vago também, tá? Porque o Devin DeFrancesco, como ele não conseguiu a pontuação do Leader Cycle.
Vai cair no mesmo meme do que o Pietro tava quase, né?
É. Mas o Pietro conseguiu, ele não. É. Foi tirado do carro 30 para pôr o Devin DeFrancesco, que é levou mais patrocínio, e agora pode ficar fora. Eric, chega mais. Só um pouquinho.
Lá,
não precisa ficar muito. Vem cá.
Peraí que eu tenho que...
Não se surpreenda... Se nesse carro 30 apareceu uma pintura vermelha e branca com patrocínio da Deutsche Vermogens Beratung.
Que?
E com um piloto chamado Mick Schumacher no seu cockpit. Obrigado, era isso que eu tinha pra falar. Não duvide, porque o Graham Rahal está apaixonado pelo Mick Schumacher.
Não, eu acho não sensacional. Eu acho sensacional como é que você conseguiu falar o nome da Demag, Devag direitinho.
Demogans Beratum. Eu treinei muito pra acertar o nome. Não sei pronúncia, tá, pessoal? Eu sou português, não. Sou brasileiro, não alemão. Entendeu? Se o dia que o Mick Schumacher acertar o meu nome, acertar falar Papo Veloz, eu aprendo a falar a pronúncia certinho na Alemanha.
A título de informação da Foyt, só uma curiosidade da Foyt antes de a gente passar para o próximo assunto.
Foyt não ganha a corrida desde 2013.
Não, esse é de menos. A Foyt tem 44 vitórias na Fórmula Indy, barra kart, barra, enfim, barra USAC, barra, enfim. Dessas vitórias todas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vitórias da Foyt que não foram com o número 14. Que seriam 4 do Foyt, 4 do Foyt com o número 1, mais duas do Foyt, uma com 6 e uma com 9. Né? Só com o Foyt. Depois nós temos uma vitória com o número 1 do Scott Sharp e um 11 do Billy Bolt em 96 e 98.
Isso mesmo. Vencedor foi Takuma Sato, em Long Beach 2013. Falamos disso aqui também no canal, tá, pessoal? Vocês, quando terminar aqui, procurem o vídeo, falem, por favor. E... cara, excelente notícia. Excelente, toda a sorte pro Caio Collet, baita piloto, desde os tempos de kart, terceiro colocado no Mundial de Kart. Lá no... agora não sei se é o ano que ele disputou, mas ele... já foi terceiro colocado no Mundial de Kart. Vamos pra próxima, Eric.
Mudando
de assunto, pessoal. Mantendo-nos nos monopostos. Pra gente falar de Fórmula 1.
Fórmula 1.
Eu não quero, tá? Eu não
pode
quero.
Falar, a eu gente não... pode falar, a gente pode ficar bravo. Mas uma coisa, como eu falei lá no México, quem me lembra falando no México, se confirmou nessa prova. Lá no México. O que eu disse lá no México? Que Interlagos determinaria quem realmente está com carro bom para as últimas provas do ano. Interlagos seria um ponto muito de chave, uma prova-chave para o Piastri mostrar se as últimas atuações dele, as últimas péssimas atuações dele, eram um acidente de percurso ou uma tendência para o fim do ano. Uma tendência para saber se o Lando Norris aproveitaria de fato a liderança do campeonato com ou sem a ajuda da McLaren, mas se ele aproveitaria, porque não adiantava nada ter todo o suporte e fracassar. Lando Norris dominou o Grande Prêmio do Brasil. Fez as duas poles, venceu a sprint, venceu a corrida principal, perdeu a liderança só nos pit stops, mas de maneira completamente confortável, não levou nenhum susto durante a... nenhum susto, nenhum momento da prova que você olhe e diga, caramba, ele vai perder a corrida. Não, não teve. Para completar, viu o Oscar Piastri bater na sprint, sozinho, e se envolver numa polêmica desnecessária, que foi aquela manobra para cima do Antonelli e do Leclerc, que acabou com o ferrarista fora da prova e fez ele tomar uma punição de 10 segundos. Os asteriscos existem, porque a McLaren poderia, muito bem, se ela estivesse realmente pensando no Piastri, ela poderia fazer o Piastri passar. Norris, dá uma seguradinha aí. Piastri abriu os 10 segundos que precisava, faria o pit stop e, caso voltasse na frente, ó, agora troca de posição, volta ao normal, primeiro e segundo se virem. para deixar a disputa aberta entre os dois. Mas não foi isso que a McLaren fez. Até porque o Piastri também não demonstrou ritmo nessa disputa. Ele não foi. Não andou em Interlagos. E a McLaren mostrou que tinha carro para isso. Então, o que o Norris cresceu desde o abandono em Zandvoort, isso é um fato. Repito, independente de... Ninguém chegou pra gente e falou se tá ajudando ou não o Norris. Então a gente não pode sair aqui fazendo sensacionalismo e cravando. A punição pro Piastri foi pesada? Na minha opinião, foi. Porque ele já tinha mais de meio carro. Aí ele se jogou. Ele já tinha mais de meio carro. Então ele poderia passar ileso. Seria uma manobra para não ter punição para ninguém. Infelizmente não foi assim que pensou. Vem uma bronca. Como eu falei, os asteriscos, eles vão ficar muito em cima da McLaren não ter reagido, não ter ido protestar sobre a manobra. Alguém foi reclamar no rádio falando, a gente não vê motivo pra protestar. Pô, como assim? Então, isso é um fato. Eles querem ver o Norris campeão. O Norris aproveitou. Por quê? Porque o Verstappen fez o favor de largar dos boxes. E por que ele largou dos boxes? Porque na classificação ele largou só na 16ª posição. Trocou um monte de peça, largou do box e foi ao pódio. Mostrando que sim, a Red Bull tem carro. E Eric, o Verstappen, continua praticamente só dependendo dele. São mais pontos pro Verstappen. O Verstappen teria que tirar muito
ponto. A diferença até aumentou, mas ainda assim.
Não, teria que tirar muito ponto. Eu tô errando a conta, eu tô fazendo a conta com o Piastri. O Norris só depende dele para ser campeão. Se ele for segundo colocado em todas as provas, ele é campeão. Independente de quem venha a vencer.
Olha, eu não, Rodrigo, são 390 a 341. São 49 pontos de frente que o Lando tem pro Max. Lembrando que ainda tem uma sprint em Lusail.
Sim.
Rodrigo.
Lusail Rodrigo, e olha. Mais Las Vegas, Lusail e Abu Dhabi.
Abu Dhabi. As três
provas Rodrigo. Restantes.
Olha, sem brincadeira. A McLaren conseguiu. Lembra que eu tô falando isso lá atrás. Se chegar num ponto que o Piastri não vai ter chance de fechar o campeonato. E ele não vai. Agora é oficial. Piastri não vai ser campeão esse ano. Culpa dele também e culpa da equipe que quer mais que ele se ferre, né?
Mas, Eric, ok, eu concordo contigo. A gente tá bravo, o Piastri não... foi bem assim, pra caramba no... Mas...
Mano, é isso. Assim, a McLaren conseguiu fazer com que eu tenha que torcer pro Max ser campeão.
Ok.
Porque se o Lando for campeão, escolha. Assim, eu sei que o pessoal fala muito, assim, que não existe campeão sem mérito, que não existe, que não sei o que, que todo campeão tem algum mérito e tal. O pessoal fala isso principalmente, por exemplo, quando a gente fala do Juan Mir. Que eu falo que é o campeão mais aleatório da história da MotoGP. Não que ele não tenha tido mérito, porque aquele ano foi totalmente fora da curva. Até porque foi bando de pandemia. Mas, Rodrigo, o Lando sendo campeão vai ser o campeão... Desculpa. Ah, mas não sei mérito. Não, vai ser
você
o pior
fala
campeão da história da Fórmula 1. Campeão mais broxante, o campeão mais sem sal, o campeão mais insípido.
Mais que o Jenson Button, não.
Rodrigo, pior. pior.
Você não
pior
gosta do Norris. Eu também não vou com a cara dele, mas.
Não!
Cara, mas não, é, não foi o Norris que enfiou o carro do Piastri no muro no Azerbaijão.
Cara, não, Rodrigo!
Não
Rodrigo,
foi o Norris quem abandonou no, nos Estados Unidos.
Pô, o cara. Mas é que eu tô falando. O cara. Assim, o cara. O cara só, o cara dá entrevista. O cara dá entrevista dizendo que. Ah, ser campeão não é prioridade. Eu tô aqui pra fazer amigos. É, eu tô aqui pra fazer amigos. Tipo assim, ele dá uma entrevista dizendo: eu tô me lixando pra ser campeão. Não. Aí vem a equipe, né? A McLaren, né? Que carrega um legado gigantesco. Sim. Carrega um legado gigantesco pra chegar e pegar um Zé Bostolinha desse, que já declarou, pra mim ser campeão não faz diferença. Pegar um Zé Bostolinha desse e praticamente forçar a barra. A barra já virou uma meia lua, de tão forçada que ela já foi. Pro cara ser campeão. E prejudicar o Piastri. É claro, tudo bem, o Piastri fez besteira? Fez. O Piastri não tá fazendo o que merecer? Não, não tá. Mas a McLaren, claro, eu falei lá atrás, e vou repetir, a McLaren tá fazendo tudo que tá no alcance deles pra fazer, dentro do limite da legalidade, pro Piastri não ser campeão. Dentro do limite da legalidade. A McLaren tá sabotando o Piastri, de todas as formas que eles puderem.
Eu tô falando isso. E eu vou repetir o que eu falei. Por que que o Piastri tá quieto? Por que que ele tá quieto?
Cara...
Porque assim... Ah, tá sacaneando. Vai na frente da câmera. Ele não foi macho com a Alpine? Por que que ele não tá sendo macho com a McLaren? De chegar e falar, olha, estão me sacaneando. Das duas, uma. Ou tem alguma coisa escondido que a gente não sabe ainda, ou o Piastri arregou de vez. Porque naquela troca de Roma, de Monza... Se é o Vettel, não vou trocar de posição. Se é o Verstappen, não vou trocar de posição.
É isso que eu falo, o Max. Aí eu vou. Mas você é hater do Max. Sim, eu sou hater do Max. Mas o Max, eu vou ter que falar isso. O Max, desde os tempos de Toro Rosso dele, ele já me deixava claro. Ah, tem que deixar passar. Não vou deixar passar. Ah, mas tem que. Dando-se de equipe. Eu tô na frente, eu vou chegar na frente. Ridículo, Rodrigo, é ridículo. Eu não consigo, eu tô tentando, eu juro pra você, eu tento não me estressar pra falar de Fórmula 1, mas tá difícil. Eu nunca, isso é sacanagem, eu vejo Fórmula 1 desde que eu tinha 5 anos de idade, eu nunca me estressei tanto na minha vida pra falar de Fórmula 1, nunca, Rodrigo, sério, nunca.
Cara, eu vou te dizer que eu tava mais. Só que Interlagos me fez ficar decepcionado com a postura do Piastri.
Aqui, ó. Falar de Fórmula 1 me faz passar mal aqui, ó. É sério. Não dá não, cara. Não dá não.
Decepcionado, porque o Piastri mostrou que tá muito longe de poder ser um piloto que pode ser campeão.
Eu não tenho mais o que falar sobre isso. É ridículo. Rodrigo, assim, eu cheguei nesse ponto. Eu vou ter que torcer pro Max. Eu vou ter que torcer pro Max. Campeão mais sensal que o Button? Sim, campeão mais sensal que o Button. Porque o Button, pelo menos. Aí que tá. Apesar de. O Button ter jogado com o regulamento. Ter dado uma senhora jogada com o regulamento debaixo do braço. Porra, ele começa a temporada avassaladora.
Com todo o apoio da Brown também.
Sim! Mas peraí, Rodrigo, mas olha só. Sim, mas olha a diferença. Não é com todo o apoio da Brown, mas tudo bem. No começo do ano, os dois estavam. O Button e o Rubinho estavam.
Sim.
Igualados. Só que o Banto aproveitou. O Banto aproveitou melhor porque é do que o Rubinho. Simples assim, então.
Do mesmo jeito que o Norris tá aproveitando o carro bom da McLaren e ganhando as provas. E o Piastri tá batendo em todo mundo.
Ai, caramba. Rodrigo, olha. O ranço
era pra McLaren ter feito. Era pra McLaren ter feito duas dobradinhas. Fácil. Fácil. Pode-se questionar o... Pode-se questionar a punição pro Piastri, realmente. Mas... Anda muito...
Questionar a punição falou, anda de muito menos maionese. Pelo... Questionar a punição é de menos. O problema é... Assim, cai na mesma coisa. Cai na mesma coisa. Cara, só. Se a gente for parar pra ver, eu vou voltar a fita muito, muito, muito. Quando o Prost vence o campeonato de 89, parênteses, antes de prosseguir, o Senna perdeu aquele campeonato apenas naquele incidente de Suzuka, só pra deixar bem claro isso. Mas quando o Prost vence aquele campeonato por conta do incidente de Suzuka e da canetada do seu Balestre, a McLaren foi correndo, recorrendo o resultado. Deixando bem claro, ali deixou claro, ó, nós estamos focados no Senna. Da mesma forma, assim, aí deixou claro, ó, nosso foco é o Senna, por isso que o Prost meteu o pé. Agora, da mesma forma que, aí vem a pergunta, se fosse o Norris que tivesse uma situação que tivesse sido punido, a McLaren ia ficar caladinha, que nem fica agora com o Piastri? Ia ficar caladinha. Estariam chorando até agora.
Isso. É porque o Piastri deixou. A McLaren botou... Sabe o que a McLaren fez em Monza? Jogou o verde. Vamos ver até onde o Piastri fica quieto com essa história de papai Arrulhos. E ele murchou. Depois disso. Olha. Deixa eu até abrir. Deixa eu só passar os 10 primeiros da prova. A gente vai falar bastante sobre isso. Lando Norris, André Antonelli, Max Verstappen, George Russell, Oscar Piastri, Oliver Bearman, Liam Lawson, Zach Radjar, Nico Hülkenberg e Pierre Gasly. Esses foram os 10 primeiros da corrida. Destaque, muito destaque pro... Se o Norris foi primeiro em todos os treinos e todas as sessões, vamos dizer, válidas, o Antonelli foi segundo em todas. Fim de semana brilhante do novato da Mercedes. Quero isto aqui, eu quero os resultados. Campeonato de pilotos, é isso que eu quero ver. Passando a troca de posições em Monza. Olha isso. Vamos lá. Passando a troca de posições em Monza. No Azerbaijão, Norris, sétimo. Piastri, bateu. Singapura, Norris, terceiro. Piastri, quarto. Sprint de Austin, os dois bateram. Na corrida, Norris, segundo. Piastri, quinto. Hermanos Rodrigues, Norris, venceu. Piastri, quinto. Interlagos, Norris venceu as duas. Piastri, abandona e quinto. Caralho, como é um piloto desse que é ser campeão?
Não vai, cara. Não vai. Esse é o ponto. Não vai.
E repito. Vai. Se tiver alguma coisa dentro, ele não pode reclamar depois. O Piastri. E se ele tá sendo sacaneado e não botou a boca no trombone, ele merece ser um perdedor. Ponto.
Ponto. A pior parte de tudo isso, Rodrigo, é que isso que você acabou de falar não tá errado.
Acho que a palavra que cabe mais, Eric, no momento, não só pra nós dois, mas pra qualquer torcedor de Fórmula 1, na verdade, que viu o Piastri no início do ano, batendo de frente, jogando o carro em cima do Verstappen, não deixando espaço. Hoje, é decepção. Decepção com a postura dele. É isso. Porque depois de Zandvoort, quando ele ganha, ele abre aquela distância toda, era pra chegar e falar, eu vou ser o piloto número um. Foi ali na época que o Zac Brown, vamos fazer a era Norris. Era pra ter batido o martelo. Vai ser a Era Piastri. Eu vou ganhar esse título. Porque não que seja o caso. Entendeu? Não que seja o caso. Mas quando o Alan Jones se sentiu prejudicado em 81 da Williams estar beneficiando o Carlos Reutemann, o Alan Jones, então sendo campeão do mundo, começou a sacanear. Falou, não vou mais correr pela equipe, não vou ajudar o Reutemann. Anunciou para o fim do ano a aposentadoria e começou a correr por ele. Ah, o Reutemann precisa de ajuda, problema dele. E aí o Reutemann caiu na... Então, é isso. O Piastri, se é realmente que estão sacaneando com ele, gente, essa prova agora era para ele ter dado terror na coletiva. Olha, eu estou decepcionado com a minha equipe, vou ter uma conversa muito séria. Era para a equipe ter protestado da punição, isso, isso, aquilo. Ter tacado o terror. O que, que o Zac Brown vai fazer? Vai demitir ele? Demite. A Red Bull tá aí na porta querendo um piloto. Você acha que o Mark Webber já não tá conversando com outras equipes? Eu tenho certeza disso. Eric. Gabriel Bortoleto. Não foi o fim de semana dos sonhos dele. Uma panca no sábado, porque o DRS não fechou. E ele deu uma senhora panca, que o carro inclusive decolou, passando pela mudança de relevo do circuito para a parte antiga. Ele voou, saiu inteiro do carro, ainda bem. Porque nós gostamos de pilotos saindo inteiro de batidas espetaculares. Não igual uns infelizes que andaram criticando a gente lá no post do shorts que deixamos no YouTube. Que andaram falando umas graças. E no domingo acabou... Que é o resultado, né? Largou lá atrás, porque não conseguiu nem treinar. Largou lá atrás. Por largar lá atrás, você fica no meio de confusão. Não tem que culpar o Stroll de nada. Ele bateu atrás do Stroll. Não teve culpa nenhuma. Foi um acidente de corrida. Ninguém foi culpado. Segue a vida. Vão pra próxima. E é isso. Ah, ficou meio chateado. Queria... A recepção do público depois do final, quando ele foi lá tirando foto e cantando o nome dele, foi espetacular. Então, perfeito. Perfeito nisso tudo. Mais sorte pra ele.
É.
Bom, fora isso, acho que a vergonha desse fim de semana foi a Ferrari, né? Ferrari foi uma vergonha completa. Ok, o Leclerc foi tirado da prova, mas não estava andando bem. E o Hamilton, esquece. Ninguém sabe, ninguém viu.
Temporada esquecível do Hamilton, pelo amor de
pior
Deus.
Pior de tudo, foi o seu John Elkann dizer que a Ferrari precisa de pilotos que pensem na equipe. Eu tenho um aviso muito fácil pro John Elkann. Basta a equipe construir um carro decente. Porque é muito... dessa vez eu vou concordar com o Lucas de Grassi. Que foi lá no post da Fórmula 1, quando tava lá a bronca do John Elkann. E disse que é muito fácil você culpar pros outros o disfarce da própria incompetência. Ele tá certo. E é isso. Porque a Ferrari vive nos mandos e desmandos a vida inteira. O Alonso já tinha dito isso, que tudo que acontece de bom na Ferrari eles jogam fora e ficam só com a parte ruim.
É.
Não faz um carro decente. Não ganha um título desde 2007 e não ganha o Construtores desde 2008. Tendo Alonso, tendo Vettel, tendo Raikkonen e agora com o Hamilton. E a culpa é dos pilotos? Sacanagem, né, Elkan? Você tá de sacanagem. Olha o pardieiro que é a direção da Ferrari e depois fala dos pilotos. Eu não sou ferrarista, por mim a Ferrari que se lasque. Mas tá de sacanagem, né, falar um negócio desse.
É ridículo, é ridículo.
Pra encerrar a Fórmula 1, outro destaque positivo que eu queria citar aqui, além do André Antonelli e do Oliver Berman. De novo, outro fim de semana consistente. E, de novo, uma prova dentro do top 10. Eric, abrir vaga na Ferrari, esse moleque vai pra lá. Ferrari não vai deixar passar, não.
Até porque, ele já, até porque assim, vamos combinar? Nunca é demais lembrar, que a primeira corrida do Urso Homem na Fórmula 1, na vida dele, foi na Ferrari, que ele tava... que ele substituiu, se não me engano, acho que foi o Carlos Sainz que tava com Covid, não lembro agora se foi isso. E ele pontuou.
Covid não. Operação de apêndice.
Apendicite. Isso, apendicite. Tava com apendicite. Foi operar apendicite e ele pontuou. Sabe? Coisa que, por exemplo, muito piloto, tá? Pilotos que estrearam na Ferrari. Muitos pilotos que estrearam na Ferrari. Eu não lembro. Eu não sei se ele foi o primeiro piloto que estreou numa Ferrari. Não lembro agora de cabeça, mas eu sei que ele marcar ponto na primeira corrida.
Não foi. O Mansell estreou na Ferrari ganhando.
Não. Estrear, assim, primeira corrida dele mesmo, total. O Manso, tipo, o Manso era veteraníssimo quando
entendi ficou. Agora.
Entendeu? O Manso, não, primeira corrida da história, da carreira dele na Ferrari. Não lembro, acho que não. Ah, cara.
Difícil, mas mesmo assim, tá andando muito bem. E apagou o Ocon, né, dentro da equipe. Ninguém nem lembra que o Ocon existe.
Esquece o Ocon.
Próxima etapa daqui a duas semanas, Grande Prêmio de Las Vegas, corrida à noite, também tem
no
sua
sábado.
Aliás, as três provas agora são noturnas, basicamente.
É.
E vamos ver. Se a McLaren continuar minimamente competitiva, acho muito difícil tirar o título do Lando Norris. Oscar Piastri, se ele ainda sonha com alguma coisa, ele vai ter que mostrar a que veio. Não dá pra... Tá, ele não falou nada ainda. Ok.
Mas não dá pra ele ficar batendo. São 24 pontos. São 24 pontos de diferença.
Pra ele ainda dá alguma coisa. Mas é difícil. Não depende mais só dele. Mas ele vai ter que chegar em Las Vegas e botar a giromba australiana na mesa. O Norris virou o jogo dentro da equipe. E tudo começou depois da vitória em Zandvoort. Então o Piastri, ou ele largou de mão para ir embora da equipe, ou ele não tem o... Como diria o Austin Powers, ele não tem o mojo para ser campeão. É isso. Não que o Norris tenha. Ficamos de ver um confronto entre ele e o Verstappen para saber como seria a reação dele. Não teve no México e não teve em Interlagos. Ele se aproveitou. Tivemos outros exemplos na história parecido? Ah, talvez. Muitos vão argumentar, o Damon Hill quando ganhou ele tinha carro, só o carro. Mas ele já tinha demonstrado que batia de frente com o Schumacher quando dava. Schumacher era muito melhor que ele, lógico.
Não, assim,
mas então, ele brigava.
O caso do Rio. Vamos lá, opinião minha, tá? Mas enfim. O caso do Rio, ele foi campeão num ano em que ele não tinha muita concorrência. Schumacher tinha se acabado de
se transferir. Não tinha nenhuma concorrência.
Pois é. O Schumacher tinha acabado de ir pra Ferrari. Que naquela época ainda tava naquela fase meio caótica, né? Porque o Schumacher ainda conseguiu tirar três vitórias da cartola naquele ano. Né? Com aquele carro podroso. Então, assim. Gente. Né? Exatamente. Mesmo assim. Coisa que nem o Hamilton conseguiu fazer, pelo amor de Deus, cara.
Ou seja, o carro da Ferrari hoje é mais lixoso que aquele de 1996.
Exatamente.
Esse é o problema.
E o carro de 96 era uma bosta.
Sim. Como diria Edgar Carmelo Filho, dava problema numa corrida e na outra também.
É.
Vambora pro intervalo, Eric.
Não, tem classificação, né? Lando 390, Piastri 366, Max 341, Russell 276, já acabou. Já só tem esses três, já. Russell... O Russell dana-se. É, o Russell não, não pega mais.
Ah,
eu
outra
acho.
Coisa. O pessoal tá meio exaltando. Ah, porque o Antonelli, o maior estreante do ano. Vocês estão de sacanagem, né? Se a pontuação de hoje valesse em 2008, o Hamilton tava lavada em cima. O ano de estreia do Hamilton só pode ser comparado com o ano de estreia do Villeneuve. É isso. Vamos pro intervalo?
Só pra fechar aqui. Construtores. Feche. Construtores. Mercedes 398, Red Bull 366, Ferrari 362. Quer dizer, Red Bull tá, já tá começando a voltar a alguma coisa, né?
Meu Deus do céu. Por causa do Verstappen. E óbvio que não fala uma pontuação da McLaren, porque a McLaren já é campeã dos construtores.
É. Muito campeã. Enfim. Intervalo, vai, não aguento mais.
Vamos pro intervalo disso. Então. Daqui a pouquinho a gente tá de volta, pessoal.
Voltamos a apresentar Papo Veloz.
Volta com o Papo Veloz. 21 horas e 50 minutos. Respira, Eric.
Não, tá. Respira e inspira e não pira, né?
Exato.
Não, não é até demais.
O teu mic tá muito alto. Deixa eu ver o que aconteceu. Peraí.
Ah, sempre, né?
É, faz parte. Eles ouviram. Não, vai ajustar automaticamente. Não, tá ok. Não devia estar. Tchau, quieto.
Tá certo. Não faça perguntas.
Não, eu preciso fazer perguntas. Nunca me ouvi. As respostas é que demora a aparecer, mas enfim, a gente segue lutando. Como diria Tom Jobim, Tom Jobim, a gente vai levando. Acho que era dele. Não, Vinícius
não era do Chico Buarque.
Era Tom Jobim. A gente vai levando. A gente vai levando essa vida. É isso. Pessoal, vamos pra próxima. Tem bastante coisa pra gente falar. Mas eu vou fazer uma pequena inversão, tá, pessoal? A gente vai continuar nas quatro rodas pra falar de Endurance.
Endurance!
Porque nada como um assunto após o outro. Alcione cantaria essa paródia pro Eric Van Dreyfler. Nada como um assunto após o outro. Porque se o Eric tá decepcionado com a Fórmula 1, ele pode festejar sim no universo Endurance, que é uma baita categoria. O EC é dose pra caramba. E a Ferrari saiu da fila.
Não, a Ferrari... Olha, olha isso. A Ferrari tá atropelando na Endurance.
Não, a Ferrari ela não atropelou, Eric. Ela amassou todo mundo.
Ó, estamos em 16, tá baixando aqui. Muito bom.
Foi uma patada de elefante.
Não, assim, só pra vocês entenderem, assimilarem a situação. Nos últimos três anos... a Ferrari, que tá mais focada, que deu uma focada apenas no em alemão um pouquinho, talvez, ganhou as últimas três corridas com os três apercar deles. Com 50, com 51 e com 83.
Lembrando que o 83 não é de fábrica.
É
tipo assim, a AF Corse. Ela faz... Olha a confusão que é. Porque os três carros são da F-Corse.
Sim.
Só que nos dois primeiros ela só dá o suporte. Ela faz o running, como chamam.
Uhum.
No terceiro, que é o amarelo, ela manda. A Ferrari é quem dá o suporte pro carro. O Kubica, o IE e o... Ah, esqueci o nome do outro. Corre no carro 83. Nossa, fugiu agora, gente.
Phil Hansen,
o Kubica e o Ye não são contratados. Eles são pilotos da Ferrari, mas são contratados da F-Corse. Não sei como vai ficar pro ano que vem, tá? Pro ano que vem, equipes independentes talvez não existam mais. Vamos ver como é que eles vão resolver esse caso aí. Porque do outro lado, a única equipe quem corria de forma meio independente era a Proton, que não vai ter mais a Porsche. A Proton não corre. A Proton deve voltar pro
GT.
Deve voltar pros GTs. Vamos esperar.
E também a Ferrari, a Ferrari 83, se não, vocês não puderem seguir na FK, porra, tem 416 carros da Ferrari no GT, pô.
Mas o chefão da Ferrari no WEC já falou que vai contar com 83. Não sei como é que vai ser o esquema. Vamos esperar para ver. Enfim, a Ferrari, como o Eric disse, venceu as últimas em Le Mans, as últimas três, cada um com um carro. E nessa temporada, foi se o Bop ajudou ou não é outra história. É um asterisco também. Que aí eu também posso ficar prostituto da vida e o Eric tirar sarro da minha cara. Se o Bop ajudou, é outra história. Eu acho que ajudou. Mas não é padrão para as outras terem ido tão mal.
Não, aí que tá. A questão é que, assim, ao longo da temporada, sim, a Ferrari teve um empurrãozinho, teve. Mas as outras equipes, todas, estavam relativamente tranquilas com o balanço de performance.
Uma outra, realmente, por causa da Porsche, a Porsche teve algumas corridas que ela foi bem
perdida. Tirando a Porsche, que a Porsche só se ferrou.
É, tanto que a Porsche acabou saindo. Ah, financeiro, não foi financeiro, gente.
Não.
Isso, não foi financeiro. Foi de revolta, porque a Porsche vai continuar no Insta. O mesmo carro vai continuar no Insta.
E outra coisa.
E todas as montadoras fizeram um anúncio, fizeram uma postagem, se despedindo da Porsche, esperando que a Porsche volte logo. Até eles sabem. Até a própria Ferrari sabe. Tanto que o Bop vai mudar pro ano que vem, vai mudar tudo. O esquema de balanço e performance vai ser todinho refeito. Mas enfim, posto isso de lado, o que vai ficar pra história? Ferrari foi campeã de pilotos. Ferrari foi vice-campeã de pilotos. Ferrari foi terceira colocada de pilotos. E ganhou, lógico, o título de construtores, óbvio. Foi um amasso, foi um torcidamento. Foi uma corrida completamente protocolar para a Ferrari, que tinha ali seus pilotos disputando o título. No fim, o 83, que estava na briga, ficou mal pra caramba. Não conseguiu a pontuação suficiente. E acabou o título ficando pro carro número 51. Alessandro Pierguidi, Antonio Giovinazzi,
James Calado.
Tava em dúvida, era o James Calado, verdade. O trio campeão do mundo, Antonio Giovinazzi em prantos dentro do box. E como é que é aquela frasezinha?
Mais um que foi ser feliz fora da Fórmula 1, né?
Muito feliz?
Não, imagina.
Eric, eu entrevistei ele em Interlagos. De forma completamente cordial, explicou que Interlagos eles iam ter problema por causa do balanço de performance, que pesou muito para a Ferrari, a grande liderança que eles tinham ia pesar demais. Mas que eles iam lutar, que tava sugado, o foco tava total, sabe? Completamente. Aquela fala você via, pô, os caras tão sedentos pelo título. E a Ferrari sai da fila. Pelo menos isso, uma das histórias mais legais do esporte a motor esse ano.
Sim.
Repito, queridos ouvintes, não sou ferrarista, quero que a Ferrari se lasque. Mas é uma história bacana. Negar isso é uma estupidez. E o Giovinazzi mereceu, pra ver se o povo para de falar mal dele. O povo adorava chamar ele de Giovinada. Né?
Pois é, né?
Classificação da prova, deixa eu passar a classificação da prova. Porque assim, o melhor do que o título da Ferrari nessa prova das 8 horas do Bahrein foi a dobradinha da Toyota. Que simplesmente falou, beleza, o nosso Bop vai ajudar, então nós vamos trucidar. Amassaram. Na prova. Só não amassou mais porque o 8 teve problemas. Mas mesmo assim ainda acabou em segundo. Mas o carro 7, Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nick DeVries desapareceram do planeta. 19 segundos de frente pro carro 8. Fez o que quis. Aí vieram as três Ferraris: 50, o 51 e o 83. Vamos dizer, deixaram de bandeja o 50. Para ele poder ser terceiro colocado no campeonato, porque o terceiro colocado estava ficando para Porsche. Então, para a Ferrari fazer 1, 2, 3, fizeram a troca de posições, o 51 não foi pro pódio, mas comemorou o título. Aí veio o 12 da Cadillac. E Eric, eu tenho que falar de três equipes que melhoraram muito nas últimas provas. Antes da gente mudar de assunto. Aston Martin encaixou o carro. Peugeot e Alpine. Se a Alpine tá na negação na Fórmula 1, ela melhorou muito. Quem deu marcha ré foi a BMW. Entre batidas, entre problemas, entre rodadas, corrida horrorosa da BMW e despedida completamente melancólica da Porsche. Foi horrível, foi ridículo. Eu não duvido nada de muitos pilotos da Hyundai pro ano que vem serem ex-Porsches, caso que não vão continuar na companhia, vamos dizer. Um deles, você sabe que não vai correr por outra que não seja a Porsche, que é o Kevin Stray, então algum canto na Porsche ele vai aparecer. Ele já falou que só sai da Porsche quando estiver no caixão.
Basicamente vai ser... Vai pro INSA, né?
Pode ir pro INSA. Vai correr de GT3, ajudar no projeto. A Porsche pelo menos sorriu no GT3, né? Com o título do carro 92 da Mantai. Que não fez uma corrida tão impecável assim, mas conseguiu uma quarta colocação entre erros e acertos de vários outros durante a prova. O 92, tá com a lista aí? Você me ajuda a falar quem que era o 92? É o...
Cadê? Carro 92, Ryan Hardwick,
né?
Richard Lintz e Ricardo Pera.
Eu tinha esquecido do Lintz. Lintz é um piloto que merecia um título também, bacana. Vitória da Lexus, mais uma vitória da Lexus. Segundo lugar maravilhoso para a Mercedes, o carro 61 da Iron Lynx. Incrível, impecável, porque a Mercedes vai mostrando que o projeto é bom. Muita gente duvidou do projeto da Mercedes. E a Iron Lynx fez bem em ir para a Mercedes. E carro, terceira colocação para Aston Martin. Carro da Heart of Racing, mas a equipe do GT3 chegou na terceira posição. Alguns acidentes na
prova. Matias Grude, Ian James e Zachary Robichon.
Isso. As Iron Dames com problemas também, 12ª colocação. E o Augusto Farfus terminou na 7ª posição. Ele e o Yasser Shahin e o Timur Boguslavski. E só para concluir, eu quero falar uma coisinha de um dos pilotos do carro da Corvette, Eric. Por que o Dani Roncadella foi de uma extrema estupidez durante a prova, achando que o Augusto Farfus tinha que estender tapete vermelho para ele? Mas o Farfus trancou a porta até onde disse chega, até onde o carro não aguentou. Aí ele bota de lado e estende o dedo médio pro Farfus. Pô. Queria ver ele estender o dedo médio com Montoya. Montoya enfiar o carro em cima dele e falar: vai estender o dedo médio lá na área de escape, seu bobalhão. Aí foi o próprio Roncadella que ele quis postar uma coisa de méritos, de justiça, disso, daquilo. Cara, eu fui pessoalmente, eu não nego não, fui pessoalmente falar: os pilotos da Corvette são fracos.
Foi incrível.
Foi ridículo, fracos.
Vamos lá, também cabe mencionar isso. P14 no GT3 pro Eduardo Barrichello.
Sim, o Dudu. Ele, Valentino. Dudu que foi receber o prêmio do FIAWEC de piloto revelação do ano.
Sim.
A votação que fizeram, ele ganhou. Não preciso nem falar que o Rubens Barrichello chorou, né? Eu não precisava.
Fechou. Fechou o campeonato na 15ª posição com 32 pontos.
Não, vamos pra pontuação. Vamos lá. Vamos primeiro.
Vamos lá. Vamos lá então. Classificação final do Endurance. Do Mundial de Endurance. Jaime Scalado, Antonio Giovinazzi e Alessandro Pierguidi fecham o título com 133 pontos. Phil Hanson, Robert Kubica e Feier com 117 pontos. Antônio Fuoco, Miguel Molina e Niklas Nilsson na terceira posição com 98. Kevin Estre e Lorenzo Vantor com 94. E Alex Lynn, Roman Nato e Will Stevens da Cadillac com 93 pontos.
Cadillac, vale decidi falar. Jenson Button fez sua última corrida como piloto. Ele anunciou sua aposentadoria, sua retirada completa, não corre mais e vai se dedicar, entre outras coisas, à sua equipe na Xtreme H. Classificação do GT3.
GT3, eu ia falar agora. Ryan Harvick, Richard Litz e Ricardo Pera fecham o título com 123 pontos. François Herriot, Simon Mann e Alessio Rovera da F Corse com 109. Clement Schmid, Razvan Umbraresco e José Maria Lopes em terceiro com 95 pontos. Matias Grude e Jan-James Zachary Robichon em quarto com 86 pontos. Rui Andrade, Charlie Eastwood e Tom Van Rompuy da TF fechando na sexta posição com... Na quinta posição com 81 pontos.
Eric,
Augusto Farfus. Augusto.
O que a TF Sport tem num dos carros? TF Sport é a Corvette, tá, pessoal?
Uhum.
O que ela tem num dos carros de pilotos? Muito gente boa. E quando eu digo gente boa, não significa gentis demais. Mas que lutam dentro do respeito pros outros. O outro carro tem de pilotos completamente sem noção. Ó, como de outro, sempre com um probleminha. O Runcadela, cara, todo mundo torcedor. Ah, não, é raiz, meteu o dedo. Ele ia ver raiz se desse, tomasse um totó e fosse parar lá na área de escape. Os brazucas, o Dudu terminou na
vamos
frente.
Vamos lá. No campeonato, não.
Não?
Deixa eu completar aqui. Cabe mencionar também o Valentino ficando em oitavo, com 52 pontos, ele, o Amadio Arte e o Kevin Vanderlinde. Augusto Farfus fecha em décimo, ele, o Charrinho Boguslavski, com 49 pontos. Eduardo Barrichello, Valentino Hasselklot e Valentino Hasselklot com 32 pontos na 15ª posição. As Iron Dummies fecham o campeonato na 18ª posição, a Rael Freire e a Célia Martin com 19 pontos. Porque foram alternando, né? A Sarah Bove.
Sim, a Michelle Gate não correu todas as provas, ela não correu nenhuma.
Sim.
Uma temporada tão inesquecível das Iron Dummies, essa mudança pra Porsche. As Iron Dummies tem que focar, é o terceiro carro que muda nos últimos 5 anos, ela tem que se encaixar uma montadora e ficar nela.
Sim.
Ok, a Lamborghini saiu, a gente entende tudo, mas a própria Porsche, que lá atrás já teve problemas com a equipe, acabou voltando. Enfim. Pra encerrar o giro do Endurance, só falar que ontem tivemos os testes pros novatos. Lá no Bahrein mesmo. No treino da manhã, o melhor tempo ficou com o Frederik Makowiec, que nem é um piloto novato assim, mas nunca correu de hypercar. Ele andou na Alpine, ele fez 1:49.373. Na sequência, os três primeiros vieram o Marcus Sorensen na Aston Martin e o James Calado veio na Ferrari. É que não, os pilotos novatos, eles aparecem e nem tem identificação de quem é novato ou não. É meio que tentar adivinhar. Na Peugeot, por exemplo, Nick Cassidy, ele vai ser um novato, ano que vem ele estreia. Early Bumper andando na Cadillac, legal. O Matias Drude andando no carro da Aston Martin, muito bom também. Sacha Fenestraz, Antônio Félix da Costa na Alpine, muito bom. Mas tem muito nome que... Enfim. Que não era do... Que não era de... Não é novato. À tarde, o melhor tempo para a turma da tarde foi do Antônio Félix da Costa, 1:49.214. Destaque para a quinta posição da Lilou Vadou no carro da Ferrari. Foi o melhor Ferrari à tarde. Ela andou no carro 51 e fez o melhor tempo. Ela meteu, foi um pouquinho tempo, em cima do James Calado. Ela deu 55 voltas contra 12 do Calado. Charles Wiltz, bela surpresa também na BMW. Ele que é muito bom no GT World Challenge, corre pela BMW, lógico. Outro destaque que a gente pode pegar dessa turma toda. Não. Ficou. Os principais destaques foram esses mesmo. O Makowiec, de novo, fez o segundo tempo. Muito bom o desempenho da Alpine nesse teste de novatos. Tem todo um regulamento de novatos. E outro também que andou foi o Logan Sargeant. É que eu não
achei Nossa.
O tempo dele, mas ele andou nos testes de novatos. Vamos ver se vai aparecer alguma cara nova pro ano que vem. Tem chão ainda. Até a próxima etapa, que é no Qatar. Tem bastante chão pela frente. Vamos pro último assunto, Eric? Pra gente Bora. Encerrar a live?
Isso
aí. Vamos arrancar duas rodas, então, deles. E vamos falar da MotoGP.
MotoGP.
O título tá definido, o vice tá definido. A briga é pelo terceiro lugar. E Marco Bezzecchi mostrou que será o nome da trilha nos próximos anos. Coitado, o Jorge Martin vai perder espaço dentro da equipe. O Bezzecchi vai atropelar o Martin. Vitória, não sei se foi tranquila, não dá pra dizer tão tranquila, 2,5 segundos, não é tão tranquilo assim. Mas ele se impôs na prova e em nenhum momento o Alex Marx teve condição de lutar pela vitória. Aí a briga veio pra baixo, né? O Pedro Acosta enfiou um temporal em cima do Fermin Aldegar, foi terceiro colocado. O Pedro Acosta que tá brigando pra ser top 5 do campeonato, tá conseguindo por enquanto. E já falo o restante. Quero pegar o resultado da sprint. Na sprint o Alex Marques venceu, com a Costa e o Bezzecchi completando o pódio. O destaque de todo esse fim de semana, eu vou dar o destaque pro Nicolò Bulega. Fez sua estreia na categoria, estreia na MotoGP, e vai levar um pontinho pra casa. Não é nada, ele pontuou, 15º. À frente, por exemplo, do Bastianini. E adivinha quem não completou a prova? Adivinha?
Cadê? Ah, cadê? Pelo amor de Deus.
Banaia de novo. Eu não me surpreendo. Vai conseguir ficar fora do top 5.
Caraca, não.
Cara, ele só não fica fora do top 5 porque do 5º pro 6º tem muita distância, mas ele vai ficar atrás do Bezzecchi e do Acosta.
Rodrigo, vamos lá. Deixa eu passar a situação.
Deixa, vamos passar os 15. Deixa eu passar os 15. Além de Bezzecchi, Marques e Acosta, que foram pro pódio, né? Fermin Aldegar, Brad Binder, Fábio Quartararo, Ayogura, Fábio Di Giannantonio, Hans Arcot, Paul Espargaró, Luca Marini, Jack Miller, Alex Rins, Miguel Oliveira, na sua despedida em casa da MotoGP, que foi aos prantos, e Nicolò Bulega, fazendo um pontinho pra concluir pra festa da nação da Ducati, que tá dando todo o apoio pra ele. Tomara que ele vá melhor em Valência.
Vamos lá.
Classificação, Eric.
Classificação do campeonato. Mark Marques esquece, Alex Marques esquece, já fecharam campeão e vice.
Marco Bezzecchi. Essa pontuação do Mark Marques, Eric, porque vai ser definitivo, não? Ele não volta em Valência.
É. Pois é, são 545. Por acaso é. Deixa aqui. Eu ia falar uma piadinha aqui do 545. Depois, em off a gente conversa sobre isso. É, 545, o Alex tem 445, aí já estão fechados os dois, então vem. Marco Bezzecchi, 323. Francesco Banaia, 288. Pedro Acosta, 285.
O Acosta vai passar o Banaia.
Não, isso é o de menos, Rodrigo. Isso é o de menos. Vamos lá. Só para situar vocês aqui. O top 5, o Banaia não perde. Por quê? Porque são 285 pontos menos 239. São 46 pontos. que o de Antônio tem.
Então não tem
que é o sexto colocado. E são 25, mas são 30, como são 37 pontos de jogo, o Banana, na pior das hipóteses, fica em quinto.
Mas vai ser...
Não!
É,
quinto. Não, peraí. Não, 288. 288 menos 239. São 49 pontos. Já fiz conta errada aqui. Na pior das hipóteses, o Peco fecha em quinto, mas...
Completamente decepcionante. Com certeza.
Não, e o pior não é isso, Rodrigo. Não são só quatro abandonos de sequência. Tá, venceu a sprint na Malásia. Não são só quatro abandonos de sequência. São cinco. Cinco abandonos nas últimas seis corridas.
Ok, que um deles foi por problema mecânico. Mas um. O resto foi caindo. É esse o piloto que falou que tinha superado os problemas, que tava com a mente em dia? Tá difícil, né, Banaia? Difícil de defender.
Claro.
Moto 3. Máximo Quiles. Venceu outra. Também esse moleque vai ser o cão daqui pra frente. Esse moleque é bom. Aliás, a Moto 3 tá com uma geração de molecada aqui. Que... Ó, vê só, Eric. Eu vou falar as minhas apostas.
Pergunta aqui. Antes de prosseguirmos. Quem tá subindo daí 3 pra 2?
Ah, tem bastante gente, não dá pra falar agora não. A gente fala nos próximos programas, pega a lista da Moto 2 e eu vou reconhecendo alguns. Máximo Quiles venceu. Ángel Piqueiras. Taio Furusato. Joel Esteban. Álvaro Cap. Casey O'Gornan. Esse eu não conheço. Ó, o Quiles eu acho que vai ser um grande nome no futuro. Piqueiras tem tudo pra ser um nome, bom nome no futuro. Furusato. Álvaro Carpe. Joel Kelsey já é velhinho. Velhinho assim, pros padrões. Se imagina, não vejo o Joel Kelsey. Mas ele é um grande piloto, tá? Mas eu não vejo ele numa MotoGP, por exemplo. Scott Oden, bom piloto. Adrian Fernandes, bom piloto. Luca Lunetta, bom piloto. Marco Morelli, não conheço. Não vi correr, eu vejo os outros atuando. Hakim Dennis, estreante. Filha da mãe já meteu um 12º lugar. Brian Uriarte. Dennis Fodder já é vovô praticamente. E Nicola Carraro. O Carraro é bom piloto também. Tem muito nome ainda. Stefano Nepa, o Cormac Buckner, Davi Almansa, o Martel Bertelli, Valentim Perrone. A Moto 3 tá bacana de pilotos bons. Lembrando que o José Antônio Rueda tá se recuperando daquele baita acidente em Sepang. E o Noah Detwiller, Eric, saiu do estado crítico que tava. Segue a recuperação, mas fontes já dão a entender que ele já consegue... Já responde a... Como é que eles falam? Comandos...
Ah, tá.
Não é responder a comandos elétricos, não é isso. Mas tipo assim, vai, o pessoal fala alguma coisa, ele já consegue responder. Sim, sim, sim. Tá evoluindo. Felizmente as melhores notícias, porque quando eu vi o acidente, infelizmente eu esperava pelo pior. Esperava muito pelo pior. Tomara que ele se recupere e tomara que ele esteja no grid no ano que vem. Um baita piloto. O suíço. Moto E, tivemos decisão de título. Temos o último campeão da história da Moto E. É Alessandro Zaccone.
Ah, vá.
A primeira corrida ele venceu, com o Eric Granado em segundo e o Jacob Rosicky na terceira posição. Eles completaram o top 3. Ah, Maria Herrera. 15ª posição. Aí na corrida 2, o Zaccone só administrou, óbvio. A vitória foi do Oscar Gutierrez, o Mattia Cazadei na segunda posição, Nicolas Spinelli em terceiro, e o Zaccone com a quarta posição completou o título, o último título da história da Moto E. A categoria diz que vai dar um tempo na categoria. Repito, quando alguém fala vai dar um tempo, leia-se. Quero acabar, mas não sei como. Classificação. Ah, você não passou a classificação da Moto 3, Eric. Desculpa. Passa da Moto 3 não. Primeiro, então.
Fiquei tão focado aqui, vamos lá. Moto 3. O Rueda já fechou o campeonato, deixa quieto. Morreu Piqueira 271, Máximo Kiri 263, Davi Munhoz 197, Álvaro Carpi 195. Classificação na Moto E, já concluída. Alessandro Zaccone 198, Matias Casadei 188, Matheus Ferrari 168, Eric Granada em quarto com 162, Nicolas Spinelli com 159 pontos.
E a Maria,
Herrera? Deixa eu ver.
18º.
Deixa eu confirmar aqui pra você, Rodrigo, mas acho que é isso mesmo.
O foco da Maria Herrera.
Não!
WTC.
Não. Tá. 16, Rodrigo. 16.
Lembrando que o foco da Maria Herrera tava no WCR, onde ela foi campeã, tá? Então.
38 pontos.
Muito bom. Excelente. Não sei o que vão ser dos pilotos, alguns. O Hector Garzó, por exemplo, vai correr em Valência na Moto 2. Um projeto novo, ele vai correr, vai estar de volta à Moto 2. E os pilotos agora vão se ajustando, né? Eles vão. Aqueles. Muitos pilotos da Moto E já estavam em outras categorias também, então para muitos não vai ser problema. Vamos lá, Eric. Moto 2. A gente encerrar da melhor forma possível a live de hoje. Porque Diogo Moreira venceu de novo. Pode reclamar à vontade, Manuel Gonzalez. Pode falar o que você quiser. O Diogo Moreira vai ser campeão. O Diogo Moreira só não vai ser campeão se o... Cadê? Quem é o companheiro de equipe? O Senna Ejus, que é o companheiro de equipe do Manuel Gonzalez, se ele tirar o Moreira da prova. Então ele vai ter que tirar todo mundo da prova.
Rodrigo, basicamente, mal e porcamente comparando, a situação do campeonato agora da Moto 2 está exatamente igual à situação que estava o campeonato em 2006 da Fórmula 1, antes da última corrida. O que acontece é o seguinte, que o Manuel Gonzalez tem que vencer a corrida e o Diogo Moreira só pode ficar de P15 para baixo.
Em 14º lugar.
Exatamente, o Diogo Moreira precisa de um 14º lugar.
Ele pode correr marcando o Gonzalez tranquilamente.
E outra, se o Gonzalez precisa vencer.
É isso,
se o Gonzalez fechar em segundo, acabou. Só a vitória interessa pro Gonzalez e torcer por um resultado muito ruim do Diogo Moreira.
Sim. Foi definido também, diferente do ano passado, que foi emoção até a última corrida, já temos o Hulk do ano na Moto 2, que é o Daniel Olgado. Que é o outro que vai longe também. E quem começou a andar muito foi o Davi Alonso, o colombiano, atual campeão da Moto 3. Já começou a dar. Tá no mesmo caminho do Diogo Moreira. Conhecendo a categoria, já tá fazendo bonito. Ano que vem, esses dois moleques vêm os encapetados: Davi Alonso e Daniel Olgado. Coitado do Gonzalez. Gonzalez vai ficar vendo navio de novo. Ah, o Gonzalez não falou? Que o. Ah, pros outros países basta ser bom. Mas não foi você que subiu, né? Não,
e sabe o que mais me chateia nessa história toda? Qual é o número da moto dele, do Gonzalez?
18.
Pois é. Honrou muito o número, pra não dizer o contrário, né?
O do Ejus é 81, os dois da mesma equipe, por sinal. Não sei se foi combinado ou não, mas... 18 e 81 as motos da equipe Intact. Bom, Diogo Moreira, Colin Vayer, Davi Alonso, Aaron Canet, Barry Baltus, Manuel... E outra coisa, Manuel Gonzalez sexto. Se ele fica em oitavo, ele não... Ele beirou por algumas vezes ficar fora da condição de ainda existir no título.
É.
Aí sétimo, vamos lá, Daniel Olgado. Na sequência, Albert Arenas, Senna Ejus, Izan Guevara, Daniel Munhoz, Alexis Krieg, Celestino Vietti, Ivan Ortolá e Felipe Salat. É impressionante o quanto não anda. Quanto não andou. O Vietti andou pra trás nesse ano. O Ortolá não empolgou. Eu queria ver do Adrian Huertas. Eu quero ver por que ele foi campeão ano passado. Falei muito esse nome. Ah, acerto, campeão da Super Sport. Ganhou em 2024. Foi campeão da Super Sport 300 também. E agora foi direto pra Moto 2. É, vai sofrer um pouquinho mais, né? A Moto 2 não é a Super Sport 600. Completamente diferente. Agora tem muito piloto aqui na Moto 2, Eric, que vai empacar por aqui. Alonso Lopes não empolga de jeito nenhum. Sérgio Garcia tava com tudo pra andar bem, já ficou. Jorge Navarro também já ficou. O Jake Dixon vai pro Superbike. Marcos Ramírez. O Ayumu Sasaki também parecia que ia ser o novo xodó japonês. Ah, pelo visto caiu na vala comum do povo. A Moto 2 ela é assim, a Moto 2 é o divisor. Eu não conheço categoria melhor para você mostrar quem realmente merece o topo dentro da categoria do que a Moto 2. Ela separa bem. Quem vai ficar na Moto 2 até o fim, quem vai pra MotoGP. O Diogo Moreira vai pra MotoGP. E vai pegar uma Honda que tá evoluindo. O que é legal pra caramba isso, Eric? A Honda tá melhorando. Só não tá andando melhor porque realmente o Sonkiat Chantra tá mal mesmo. Mas a moto tá evoluindo. Vai entrar num momento legal. E tomara, Rodrigo, com um título,
mais,
né?
Que pode ser
o primeiro título de um Brazuca na MotoGP, Eric.
Eu acho que é o primeiro. Eu acho que é o primeiro. É o primeiro, né, Rodrigo? Primeiro título BR na MotoGP da história, né?
Sim.
Caraca. Nem o Alexandre Barros conseguiu, hein? Que maravilha. Outra coisa, antes de eu passar a classificação. Ai, caramba, não acredito que eu esqueci. Meu Deus do céu. Vamos lá, faça classificação. Eu vou lembrar depois. Não. Diogo Moreira, 281 pontos. A 1 de fechar. Manuel Gonzalez, 257. Barry Bolt, 232.
Né, Eric?
Oi?
A 2.
Ah.
15º não. É. Não basta pra ele. Digo, sem depender do.
Pois é, Barry Bosch 232, Aaron Canet 226 e Jake Dixon 215, lembrei. O que eu sempre falo aqui, eu falo muito isso. A patota que sai da Moto 3, eu sempre falo isso, o pulo da Moto 3 para Moto 2 é gigante. É um abismo que existe da Moto 3 para Moto 2. Do que existe da Moto 2 para Moto GP. É um abismo. Aliás, a bem da verdade, se a gente for muito mal e porcamente comparando, eu vou falar besteira aqui, mas faz sentido o que eu vou falar. A Moto 2, basicamente, é a Moto GP sem aparatos aerodinâmicos e aparatos eletrônicos.
Quase isso. A moto é um pouco menos potente, claro, mas. Sim.
Não, mas é que tá, porque. Não, porque assim, a tendência, inclusive para os próximos regulamentos, é que vai. A potência da MotoGP e da Moto 2 vai ser a mesma. Claro, com a diferença que a MotoGP. A MotoGP vai ser mais. Vai ser um pouco. Vai ser, tem uma eletrônica mais sofisticada, tem uma aerodinâmica mais sofisticada. A Moto 2 é mais. Qual é o termo que bate pra isso, cara? Ela é mais analógica, vamos dizer assim. Ela é mais dura.
Sim. Digamos um pouco mais artesanal, vai.
É.
Quase isso.
Próxima etapa, semana que vem, já em Valência.
Já é semana que vem, em Valência. Vale dizer que o Gonzalez, no mínimo, já garantiu o vice. O Barry Bottas não pega. Além da briga do título, é legal. O primeiro e o segundo vão brigar pelo título. E os dois já garantiram ou o primeiro ou o segundo. Barry Bottas, Aaron Canet e Jake Dixon brigam para ser terceiro, quarto e quinto. O Daniel Olgado em sexto vai ficar em sexto. Interessante isso. Não vai ter muita mudança de posições. Os dois primeiros vão ser os dois primeiros. Bottas, Canet e Dixon vão ser terceiro, quarto e quinto. E o Olgado em sexto. A esperar o que acontece em Valência na volta do GP de Valência, porque a prova não teve no passado.
A pergunta que não cala para 26. Seu Toprak e seu Diogo, que números vocês vão usar para a próxima temporada?
Cara, eu tenho quase certeza, Eric. Eu tenho quase certeza que o Diogo vai usar o número 9.
9?
Cara, ele disse isso. Fala, o seu número, todo mundo sabe que é muito alusivo ao futebol brasileiro, né? Do camisa 10. Aí ele nem deixou terminar e falou, e meu próximo número lá vai ser também. Falou, já que eu não posso usar o 10, mas aguardem que meu próximo número vai ser. Não,
pois é, ou é 9 ou é 11?
O 11 não sei. Mas não sei um pouco. Mas o 7, ele pode usar o 7 também.
Sim.
A ver. Ele só vai pensar
agora
nisso.
Agora o Toprak provavelmente vai ser 45. 45 tá livre, né?
Era o do Scott Redding, que já se aposentou, então tá livre. É. Ele pode usar.
É.
Eu faria. Caramba. O 45 com uma seta em cima e outra seta, uma seta assim.
É. Invertendo.
Pô, seria sensacional.
Né?
E Eric,
a resposta,
que eu vou falar?
A resposta disso saberemos no dia 28 de fevereiro, ano que vem.
Isso. Eric, escuta o negócio que eu vou falar. Que dia hoje? 10 de novembro.
10.
O campeonato ano que vem começa dia 28 de fevereiro, os primeiros movimentos do GP
da Tailândia.
Toprak, dentro da Yamaha, só vai perder pro Quartararo. O Toprak vai amassar o Jack Miller e vai mostrar pro Alex Rins que ele vai tomar a vaga na equipe principal em breve. Esse turco não tá chegando pra brincadeira na MotoGP. E quanto ao Diogo, eu tenho certeza que ele vai aprender muito com o Johann Zarco e vai detonar no ano que vem. Não fala em questão de pontuação, fala em questão de performance.
Sim.
Ele vai aprender muito com o Zarco. O Zarco de hoje não é aquele mesmo Zarco que, extremamente arrogante, que corria na Moto 2. O Zarco de hoje é um pouco mais consciente do seu papel como um líder dentro da Honda. Foi por isso que renovaram o contrato com ele. Ele vai ajudar muito o jogo. Melhor equipe pro Moreira não poderia ter. Ele indo pra Honda, pra LCR. Que é uma equipe que revela muita gente boa, Eric. Andy Depunier, Stefan Bradl, quem mais passou por lá de grandes pilotos. Tem uns bons nomes por aí. Eu pego com calma. Mas quer saber o melhor deles? Case Stoner. Case Stoner, quando subiu pra LCR. Depois é que ele foi pra Ducati antes que a Honda pegasse ele. Muito bom isso, né? Vambora!
Isso aí. Bora.
Queridos ouvintes, bora pra casa então. 22 horas e 33 minutos. Agradecemos demais a participação de vocês no programa, a audiência de vocês. Fiquem com a programação musical da Prime News FM. Lembrando que quarta-feira tem o Prime Sport. Estarei junto com o Fernando Souza. E teremos o boletim Papo Veloz, claro. E na sexta-feira tem o aquecimento. O aquecimento Papo Veloz. Trazendo todos os... Dando como destaque a decisão da MotoGP. Da Moto2, né? Vamos falar bastante. Diogo Moreira, essa expectativa no Brasil de ver o primeiro piloto campeão em qualquer categoria internacional de moto. É um momento histórico, com certeza. Então é isso, pessoal. Grande abraço para todos vocês. Cuidem-se. Bebam bastante água. E até sexta-feira ou até quarta-feira também, pessoal. Abraço para vocês. E tchau.
É hora de ir embora.
É hora de ir embora.
O programa Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz.
PGM Papo Veloz.